Bom dia! Hoje é 6 de março de 2024 e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor editorial de Ópera Mundi. Sob frio intenso e muita chuva, jornalistas e ativistas pelos direitos humanos protestaram em frente à The Royal Court of Justice em Londres, nos dias 20 e 21 de fevereiro, pela liberdade do jornalista Julian Assange. Manifestações da mesma natureza ocorreram em outras partes do mundo, incluindo cidades do Brasil, como Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Nesses 2 dias, aconteceram as audiências de apelação à Suprema Corte pela não extradição do jornalista para os Estados Unidos, onde ele responde a acusações referentes à posse, transmissão e publicação de documentos secretos relativos a crimes de guerra. Caso seja extraditado, Assange cumprirá uma pena de até 175 anos. O fundador do WikiLeaks está detido no presídio de segurança máxima de Belmarsh desde 2019 e não compareceu à audiência, nem mesmo de forma remota, devido ao agravamento do seu estado de saúde. O texto que eu li acima é da jornalista Clarissa Peixoto, nossa entrevistada de hoje. Ela estava nesta manifestação em Londres e acompanha o caso Assange de perto. Vamos conversar com ela sobre o estado jurídico, político e de saúde do fundador do WikiLeaks, um comunicador e jornalista que enfrenta uma das mais terríveis perseguições políticas das últimas décadas. Não perca, o assunto é fundamental e você precisa saber mais sobre ele. Logo depois da vinheta. Olá, Clarissa. Muito obrigado por aceitar nosso convite aqui, participar do 20 Minutos. É uma honra receber você.
Oi, Haroldo, bom dia. Boa tarde aqui, que eu estou ainda em Londres, logo estou de volta. E também é uma honra estar aqui com vocês, com a Opera Mundi, que eu acompanho há muitos anos o trabalho de vocês, né? Um veículo bastante importante aí nas discussões contra-hegemônicas, né, e internacionais. E fico já com agradecimento aqui, totalmente à disposição para a gente trocar uma ideia hoje.
Tá certo. Nós é que agradecemos. Clarissa, qual é a situação jurídica de Julian Assange hoje?
Vamos lá, o Julian, ele está hoje em Belmarsh, um presídio de segurança máxima aqui em Londres, né? E o Julian, ele foi preso em 2018, 2019, está no texto que eu escrevi agora, né? Há pouco, para o Observatório da Ética Jornalística, aí é um grupo de pesquisa da UFES, que é ligado ao programa lá de pós-graduação em jornalismo. E ele está preso em Belmarsh desde que a embaixada do Equador, né, encerrou o asilo político dele, já no governo do Lenín Moreno, né? E ele foi preso porque ele responde, na verdade, no Reino Unido, ele responde a uma quebra de prisão domiciliar. Como é que tudo começou, né? Em 2013, 2012, né, quando teve a questão dos vazamentos, enfim, foi todo aquele alvoroço, né, com as informações que ele trouxe, e que de algum modo não era uma coisa que a gente, né, que já acompanhava naquela época, imagino que você também, a gente já passou da casa dos 40, né, então a gente acompanhava naquele período já a situação do Assange, né. Ele foi, né, perseguido no primeiro momento porque tinha uma acusação de estupro contra ele na Suécia, né, de uma, acho que era uma camareira de um hotel, inclusive foi uma coisa que, né, que naquele momento ficou a dúvida, pairou a dúvida, mas com medo de ser extraditado para a Suécia, ele pediu asilo para a embaixada do Equador e acabou rompendo com uma prisão domiciliar que ele tinha no Reino Unido, né, por conta desse pedido da Suécia. A Suécia, depois, por falta de provas, encerrou o caso, mas ele continuou, na embaixada do Equador, com medo de ser extraditado daí para os Estados Unidos, que tinham pedido de extradição por conta, né, de crimes, de transmitir, de manusear, enfim, e de publicar as informações que ele tinha, que o WikiLeaks tinha, na verdade, que vários jornalistas do mundo tiveram acesso e puderam produzir, apurar e publicaram, né, grandes jornais, inclusive, né. Acho que até o próprio The Guardian tem um bom arquivo sobre isso, né? Talvez seja o melhor, não tenho certeza agora. Enfim. E aí ele ficou preso, mas aí depois que ele saiu da embaixada, ele tinha que ficar aí 11 meses, né? Era apenas por esse rompimento com a prisão domiciliar. Então ele não tem mais acusação na Suécia, né? Esse caso foi arquivado. Ele não tem mais que nenhum, não tem nenhum crime, ele não é acusado por nada pelas autoridades britânicas, mas ele tem esse pedido, né, de extradição pelos Estados Unidos, que é o que faz ele se manter preso ainda e que é o que a Corte Suprema aqui do Reino Unido recebeu nas audiências, né, no último dia 20 e 21, os representantes americanos, né, dos Estados Unidos, estadunidenses, para. Enfim, tentar levar o Assange para lá, né? Agora acontece que o Assange nem americano é, né? O Assange é australiano, ele nunca trabalhou nos Estados Unidos, pelo que consta, pelo que eu sei, pelo que eu tenho de formação. Então é um imbróglio jurídico muito complicado, assim, que não se justifica, né? Não se justifica pela questão da liberdade de expressão e imprensa, não se justifica porque ele não tem, né, nada contra ele, nem mais na Suécia, nem mais no Reino Unido. E o que ele tem nos Estados Unidos, né? Aí a gente conhece bem já qual é a prática, né, norte-americana, né? Então essa é a situação dele hoje, né? Quanto à questão da saúde dele, né? Ele, a família, né? A Stella Assange, o irmão dele também, que tem se manifestado aqui em alguns veículos de comunicação, tem apresentado que a saúde dele desculpa, é muito frágil, né? Que ele tá muito debilitado, que ele sofre de depressão, né? Que ele tá muito abalado e que uma extradição para os Estados Unidos pode, inclusive, colocar a vida dele em xeque, né? Tanto uma possibilidade de tortura, ou as condições que ele vai enfrentar lá, ou mesmo até se fala, assim, numa possibilidade de uma tentativa de suicídio, né? Até é uma coisa muito delicada de falar aqui, eu acho que sempre é um tema para o jornalismo muito complicado falar nisso, né, em suicídio, mas é uma possibilidade, não se sabe o que ele vai enfrentar lá, né?
A Silvia lembrou, disse que era uma simpatizante, não era uma camareira. É,
Olha,
disse que não
legal.
foi arquivado por falta de provas. O caso com a camareira, eu acho que deve ter, até pela associação, a possibilidade de ação de serviço secreto e tal. É o caso do francês, que era presidente do
Ah, então deve ter me
Dominique Strauss-Kahn.
confundido. Isso, eu estou falando aqui de cabeça um pouco, porque é uma informação que ficou muito para trás, né? Que a informação que a gente tinha, que eu apurei agora novamente, é de que esse processo na Suécia tinha sido arquivado por uma acusação de assédio sexual, né? De
Exato.
estupro, na verdade.
De estupro, é. Mas foi arquivado e 2 dias atrás, Olaf Scholz, premier sueco, defendeu que o Assange não seja extraditado para os Estados Unidos. Talvez seja a primeira manifestação sueca em prol do Assange, do Estado sueco, né? Do premier, do chefe, na verdade, do chefe de governo da Suécia. Qual a importância desse apoio do Olaf Scholz neste cenário? Considerando, inclusive, que a Suécia está entrando na OTAN, né?
Então, na verdade, eu acho que todas as manifestações no sentido de chefes de Estado, né, ou de importantes políticos, e ele tem apoio de muitos políticos do campo mais da esquerda, do campo mais socialista, aqui toda a Europa, né, na França, na Alemanha. Mas eu acredito que isso fortaleça o caso do Assange, embora também seja um caso muito complicado, assim, né? Aqui no Reino Unido a gente não tem, não percebi, posso estar enganada, mas eu não percebi uma grande pressão da imprensa, né? No sentido de, ó, tem sim, tem uma cobertura, mas não é uma cobertura massiva, como é pouca cobertura na América Latina, né? tem uma mobilização dos movimentos, enfim, mas eu acho que é muito importante porque fortalece a perspectiva de que se o Assange for deportado, a gente está discutindo valores democráticos, né? A gente está discutindo valores democráticos que são nascidos e criados na Europa, né? E na perspectiva também norte-americana. Então, assim, é um discurso completamente oposto desse discurso geral feito, né, por esses estados aí, nação democráticos, né, e que se assim se intitulam, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, eu acho que apoios como esses são muito importantes, como o próprio apoio do presidente Lula, né? O Lula não só, o Lula fez uma fala muito mais contundente na época que era candidato, né? Acho que foi em 2022 que ele fez uma fala interessante e falando, né, e chamando as nações
Chamando
do mundo, enfim,
jornalistas a defenderem, inclusive, né?
jornalistas e as nações do mundo que se dizem democráticas, que é um absurdo, né? E ainda, acho que foi esse ano, no começo do ano, ele se manifestou também na Assembleia Geral da ONU, né, em defesa do Assange, em defesa da liberdade de expressão, em defesa do combate às fake news, né, às notícias falsas, né? E que o Assange é talvez o sinônimo de quem mais combateu aí as notícias falsas, porque a guerra de informação na guerra, né, é o que mais acontece, é o que mais a gente dá conta, né, de observar, né? E para quem acompanhava o período que os Estados Unidos, a gente ficava naquela, né, vai ou não vai invadir o Iraque, vai ou não vai invadir o Afeganistão, né? Eu era pequena naquela época, estudante de jornalismo, então a gente se interessava muito, né, em saber o que estava acontecendo afinal, mas a gente tinha muito isso muito claro, né, que era um movimento também de violência, era um movimento contra o 11 de setembro, mas era um movimento altamente ligado a interesses políticos, econômicos, com a região, com o Oriente Médio, que é uma coisa que, né, estamos aqui já talvez cansados de falar, né, de cabelos brancos de tanto falar sobre isso, né?
Por que o Assange incomodou tanto, o Carissa? Qual é a sua avaliação desse processo? E por que que a
Pois é.
imprensa finge, a grande imprensa, sobretudo, né? Porque não dá para falar isso de veículos independentes e tal, mas por que que a grande imprensa finge que está tudo bem?
Olha, uma coisa que eu vejo no Assange, que é um pouco do que eu gosto de estudar no jornalismo, né, é que eu acho que ele traz, primeiro, é um movimento do início do século XXI, né, a coisa cibernética, as possibilidades outras, a internet, tudo aquilo que a gente acompanhava naquele momento, né, os fóruns sociais mundiais, uma sensação de que agora a gente vai poder falar e expressar mais do que nunca as coisas que têm que ser ditas, né? Então, eu acho que vem muito nesse espírito, assim, ó, de uma novidade, não uma novidade, mas, assim, um novo momento. Acho que era um momento de esperança de um campo contra-hegemônico, né? E isso precisava ser combatido de algum modo, isso precisava ser tomado de algum modo pela hegemonia mundial, né? Isso não poderia ficar tão fácil para quem produzia informação livre, ou para quem distribuía informação, ou para quem dizia que a informação precisava circular, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Acho que também tem muito a ver com uma intransigência do Assange. Não falo intransigência, no sentido negativo, falo num sentido bem positivo e da qual eu me alio, que é a de enfrentar, de dizer o seguinte: vamos divulgar sim as informações, vamos liberar as informações para todo mundo e cada qual maneje ela como quer, né? E esse é o tipo de jornalismo que eu acredito, sabe, Haroldo? Esse jornalismo colaborativo, participativo, que não se apega tanto à autoria, mas se apega à informação de qualidade ou à informação que é de interesse público e que precisa circular, sabe? Então, eu acho que ele foi muito corajoso nesse sentido e em nenhum momento ele quis fazer concessões também, né? Porque ele disse o seguinte, né? Ele e o Wikileaks, né? Eu imagino que também tenha sido uma posição coletiva de dizer o seguinte: ó, as informações estão aí, façam com ela o que vocês acharem que é justo, né? Né? E assim, ó, uma coisa que eu acho que é importante também a gente falar É que o Assange é inconsequente, é isso, aquilo. Não, olha, ele não teve nenhuma fonte, por exemplo, dele, né? Claro, elas sofreram sanções, né? A Chelsea Manning ficou presa agora, né? Já está em liberdade, mas ele não colocou em risco a vida de nenhuma fonte, por exemplo, como a vida dele está em risco hoje, né? Então, assim.
Exato, nenhuma acusação de que ele colocou em risco a vida de alguém veio acompanhada pela quantidade de documentos. Era para ter morrido centenas de pessoas se fosse para os Estados Unidos, da forma como os Estados Unidos trataram. E não há nenhum registro de morte decorrente da divulgação desses documentos, né?
É. E como se na guerra não houvesse crime de guerra, né? Como se os Estados Unidos não tivesse culpa alguma, como se a gente pudesse defender isso, né? Alguém pode ainda defender isso, né? Olha o que a gente está vendo, né? A gente tem informação em tempo real do que está acontecendo na Palestina, do que está acontecendo em todos os lugares que estão em guerra, porque o mundo está em guerra, né? É uma ilusão a nossa a gente achar que o mundo não está em guerra. Ele está e nunca deixou de estar, né? Em guerra. Então, assim, e aí o que que eu acho? Eu acho que também é uma intransigência americana, do tipo assim, agora a gente tem que continuar até o fim, sabe? Porque já não tem mais um sentido, já não, né? Já não tem mais.
O WikiLeaks, como estava estruturado, não existe mais, certo? Claro, ele continua no ar com aqueles documentos, mas foi impedido de fazer novos vazamentos na prática. O Assange é uma figura que não ameaça a segurança dos Estados Unidos hoje, de forma alguma, nem com o suposto risco da revelação de novos documentos. Realmente não tem nada concreto que permita aos Estados Unidos fazer esse tipo de pressão, inclusive contra uma pessoa que não é cidadão americano e, portanto, a rigor não está sujeita às leis americanas fora do território americano.
Olha, eu diria até de uma forma assim um pouco menos, né, elevada, que é uma grande palhaçada, é um grande circo, né? Um grande circo que ameaça de fato a liberdade dos jornalistas, né? Se a gente for pensar aí, o que é possível fazer então como jornalista? Então, muda radicalmente a perspectiva do que é jornalismo nos marcos dessas nações neoliberais, né? E tal, não estamos nem falando daquele jornalismo que a gente acredita, que a gente acha que é esse ou aquele, mas nos marcos, né, de uma ideia liberal de jornalismo, esse que é muito clássico, que a gente aprende aí nas escolas, né, e que tem essa origem americana, tem essa origem europeia, é um rompimento com essa perspectiva, com esse aparato de valores, né, e éticos, inclusive, do jornalismo, que se prega até aqui, né, que se pregou até aqui por uma perspectiva hegemônica, né, de se fazer e pensar o jornalismo. Então é uma coisa muito brutal, se a gente for pensar, pô, né, não se bate em cachorro morto, gente, que é isso, né? É uma coisa que não tem o menor cabimento, né? O menor cabimento.
Clarissa, aos familiares, como você mencionou, inclusive o pai do Assange, que a gente entrevistou, e a gente vai deixar o link aí na descrição também, para quem estiver assistindo, tem feito uma campanha mundial em defesa da libertação do Assange, e essa campanha tem tido algum resultado efetivo? Porque o Reino Unido, que sempre foi tão cioso da defesa da liberdade de expressão, aceita manter o Assange preso enquanto julga esse pedido de extradição.
Na verdade, assim, ó, a justiça aqui ela tem até março para se manifestar ao longo do mês de março, né? Das audiências que aconteceram dia 20 e 21. Foi uma manifestação muito interessante, porque assim, ó, não é uma manifestação massiva, né? Não tinha aí centenas de milhares na rua, mas tinha um bom contingente de pessoas e de formadores de opinião, muitos jornalistas, né? Lá presentes. E essa campanha, assim. Tem sido uma campanha muito forte, eu acho que um destaque muito grande é para a Estela, né? Para a Estela Sanches, que é uma ativista, ela é uma advogada, ela veio no primeiro momento para integrar essa equipe de advogados, né? Ela já tem um histórico, né, de defesa de direitos humanos, a própria família dela, né? Ela tem um perfil já de uma vida inteira assim, de ativismo, né, pelos direitos humanos, e ela tem cumprido um papel bem importante. O irmão dela, o irmão do Assange também, agora nessa última campanha. E assim, se acredita, né, se tem essa expectativa que, e até eu acho que são falas da Estela, acho que a Estela falou isso um dia numa manifestação, que são muito frágeis as defesas americanas, né, foram muito frágeis nessas, né, audiências, e que era, assim, muito difícil que o Reino Unido, com toda essa, né, esse seu histórico e tal, né, essa coisa muito britânica do, né, impoluta, né, aquela imagem impoluta, séria, pelos princípios democráticos, pelos direitos cidadãos e tal, caírem, né, nessa balela. Eu acredito que tenha muito a ver com uma relação também diplomática com os Estados Unidos, tentar manter, né, não sou da área jurídica, mas tentar manter esses ritos, né, do próprio, sei lá, direito internacional. Mas o papel da família tem sido bem importante, a Estela tem sido muito, né, se manifestado muito, tem dado muitas entrevistas, participado de, né, de programas, enfim. Aqui, o irmão dele também, que me esqueci o nome agora, tenho até, esqueci de anotar. E acho que é muito importante, tem sido o que tem dado conta também dessa campanha, né? São eles os principais pilares do ativismo, né? A Estela com a coisa dos filhos também, né? Eles têm dois filhos pequenos, né? Que tem, que ela carrega muito essa imagem, né? Da família dela, ela está muito empenhada em salvar essa família que ela construiu aí, de certa forma, num regime de cárcere, né? Da embaixada, e agora com ele preso e aí em situações bem, bem complicadas, né? Sem acesso a muitas coisas, né? A pouca leitura, inclusive, né? Ele não tem acesso a quase nada, o Assange.
Clarissa, qual a justificativa para manter ele numa prisão de segurança máxima e não no encarceramento, digamos, mais humanizado?
Não.
Porque como o Reino Unido se manifesta sobre isso?
É, não tenho, não, eu não tenho a manifestação, ele não é uma coisa assim que se traz como informação, né? Há um certo silêncio também dessa coisa né, da justiça britânica, manter ali os ritos só, né? E não tem, aqui não tem, assim. Então até é ruim se manifestar, porque se manifestar, eu acho que o discurso cai, né? O discurso cai. Agora eu acho que também tem, eu acho que tem uma necessidade, assim, agora que chegamos até aqui, como a gente disse que estava tudo errado, né? Como vamos dar um passo para trás dizendo que está tudo errado o que a gente fez até agora e bancou como se fosse o correto, né? Agora tem também, e aí tem um, não sei, não diria um medo, né, mas talvez um alinhamento dessa mídia mais hegemônica em não querer comprar essa briga, né? Em não querer. Há quem diga que é isso, assim, que o Assange era um cara difícil, que, né, não teve, não manteve aliados, né? Mas eu acho que ele mantém a lógica do que ele propôs até aqui, não vou negociar nada, né? O que colocou tanto a carreira dele contraditoriamente em risco, né? Ele colocou a carreira dele em risco justamente por manter a ética dessa, né? Esses princípios que ele defendia ali e ao mesmo tempo colocou a vida dele pessoal também em risco, né? Colocou em xeque totalmente a vida pessoal.
Como os estudantes de jornalismo veem o Assange, na sua opinião?
Sabe o que é que eu acho? Interessante isso que tu perguntou, porque eu fui com a minha filha na manifestação, né? Minha filha tá fazendo 15 anos amanhã. E aí ela disse assim: ó, mãe, né? A gente começou a conversar, mãe, só tem pessoas mais velhas aqui, vieram poucos jovens. E a minha filha tá muito acostumada em atos no Brasil, que são atos massivamente de juventude, né? E ela ficou impressionada, ela chamou a atenção sobre isso. Ela disse: olha, são poucos jovens, são pessoas mais velhas, da tua idade para frente, né? Então, assim, eu acho que talvez isso possa ser um ponto de reflexão para a gente, de que a reflexão sobre o fazer e o pensar jornalismo tem se transformado de modo a que talvez esses nossos valores mesmo mais importantes do jornalismo tenham sido colocados em xeque, em detrimento de tecnologias ou de ferramentas, sabe? Isso foi uma coisa que apareceu muito para mim, assim. Então, eu acho que não é um assunto abordado, eu acho que não se está discutindo isso na universidade, por exemplo. Contraditoriamente, porque a universidade, centros de jornalismo nas universidades, sempre foram espaços de discussão, de movimento estudantil, de debate, da onde surgiam lideranças políticas, inclusive, né? Então, eu acho que esse não tem sido um assunto debatido nas universidades, sabe? Claro, salvo algumas exceções, é óbvio, alguns professores que devem ter trazido a discussão, mas acho que a briga, quem comprou, a geração que comprou a briga do Assange é essa que 40 mais.
Tá certo. Entre as quais também me incluo, mas daqui a pouco eu saio dela, daqui bem pouco tempo. Clarissa, em fevereiro, o parlamento australiano se manifestou contrariamente à possibilidade de extradição do Assange para os Estados Unidos. O Júlio Menezes, que está sempre aqui, pergunta se você poderia comentar a importância desse posicionamento e qual foi o efeito prático, assim, como isso circulou no mundo, de língua inglesa, principalmente.
Bom, vamos pelo que eu consigo captar aqui desse pouco tempo que eu estou aqui, né? Eu acho que, em geral, assim, né? Eu vejo muito positivo, até porque aquilo que eu falei no começo, né? O Assange, ele é australiano, ele não é americano. Se ele tem que ir embora para algum lugar, ele tem que ir embora para o país dele. Se o Reino Unido não quer manter ele aqui, ele tem que voltar para a Austrália. E é um pouco esse pedido aqui, né? A discussão, até estava lendo uma reportagem essa semana que dizia assim: a questão não é mais extraditar ou não, a questão é libertar o Assange e ele inclusive, poder voltar para a Austrália, né? Então, eu vejo como extrema importância, eu acho que o país dele, o estado do qual, né, ele tem as suas origens, assumem também para si o retorno do Assange, né? Então eu vejo que é essencial, por isso que ele não faz mais sentido manter as coisas como estão, sabe? A Austrália quer ele de volta, ele não é americano, ele não tem nada no Reino Unido. O que levou ele a ter algum problema judicial no Reino Unido era a questão da Suécia, que não tem mais, sabe? Então, assim, ó, o que que é? É uma, para mim, é uma insistência norte-americana em dar um cala-boca na galera que, tipo assim, ó, ninguém mais vai fazer isso aí, sabe? Ninguém mais vai se desafiar. E acho que a gente tem sentido muito isso no jornalismo como um todo, no jornalismo investigativo em geral, né? Quem mesmo banca, né? Quais as necessidades hoje que a gente tem para bancar um jornalismo independente, livre, independente não no sentido assim dúbio da palavra, mas no sentido de que não está ligado a nenhum grupo econômico, a nenhum grupo político que tenham grandes interesses, né? Em detrimento do interesse público e tal. Então, assim, ó, quem tem condições hoje de fazer um jornalismo investigativo, faz o jornalismo investigativo. Quem hoje pode proteger jornalistas de fazer um jornalismo investigativo? Porque aqui a gente pode enumerar uma série mesmo no Brasil de jornalistas que tentam fazer jornalismo investigativo e dança, porque tu não tem força contra grandes empresas, grandes instituições, contra o status quo, né? Tu pode ser processado, tu pode acabar com a tua profissão, né? Com a tua carreira pessoal e com a tua vida também, né? Tua carreira, tua vida profissional e pessoal, né? Com essa tentativa de fazer jornalismo investigativo, esse jornalismo, enfim, que às vezes a gente até pensa que está mais para a utopia do que para a realidade, né? Mas eu acho muito importante que a Austrália tenha se movimentado desse jeito, sim, para garantir um resultado exitoso para o Assange, né?
Tá certo. Clarice, eu vou fazer um breve intervalo aqui, lembrar a todos que o jornalismo independente de Opera Mundi sobrevive e cresce quanto mais os espectadores e os leitores do nosso site apoiam o nosso jornalismo e participam do nosso financiamento. Eu ia sugerir a vocês fazer uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br/apoio. neste exato momento, não é possível, porque nós estamos fazendo uma migração de conteúdo e o site está inacessível. Mas espero que amanhã já esteja tudo resolvido. Além disso, você pode se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube, como fez a Jenny Hayden, que tornou-se membro de madrugada. Esta madrugada se tornou membro pagante, tá certo? Você pode fazer um super chat, um super sticker. É super legal para você mandar perguntas para a gente dá preferência a quem manda pergunta com super chat. E, aliás, peço perguntas do público, se vocês quiserem participar dessa conversa, como já fez o Júlio Menezes, manda ver. E, finalmente, você pode mandar um pix para apoie@operamundi.com.br. Nossa razão social é a última instância editorial limitada. Eu estou no Opera Mundi há 14 anos e uma das primeiras coberturas que eu fiz foi do Iclix. E o Opera Mundi fez uma cobertura bastante importante. Então, esse caso, a gente acompanha o trabalho do Iclix e a perseguição a Assange desde então. A gente acompanha isso assim, cuidadosamente. Quem quiser, tem muita coisa no nosso site sobre estes casos, tá certo? Aliás, queria aproveitar também para falar que o Breno Altman está lançando nesta noite o livro em Recife, às 5 da tarde, em defesa do povo palestino, lançamento do livro contra o sionismo. Amanhã, na sexta-feira, o Breno vai estar em Natal, depois de amanhã vai estar em Natal, terra da governadora Fátima Bezerra, tá certo? Para lançar o livro. Então, se você quiser pegar, estiver ou em Recife, hoje à tarde, às 5 da tarde, ou em Natal, na sexta-feira, na Cervejaria Resistência, passa lá para pegar um autógrafo do Breno Altman, tá certo? Acompanhe aqui nos nossos programas de Opera Mundi toda a viagem do Breno pelo Nordeste. Ele já passou por Campina Grande, João Pessoa, agora está em Recife, depois Natal, depois Fortaleza, Sobral, Fortaleza, São Luís, e depois, em abril, ele vai passar por Salvador, Aracaju e Maceió, tá certo? Obrigado, gente. Volta a Clarissa para a tela. Clarissa.
Opa.
Na atual conjuntura, é impossível não pensar nos ataques aos jornalistas que estão em Gaza. Você acha que, digamos, o silêncio em torno do Assange favorece o silêncio em torno do verdadeiro massacre de jornalistas que aconteceu em Gaza? São há relatos de mais de uma centena de profissionais mortos, as contas variam, mas os números são muito altos para um conflito, qualquer conflito na história da cobertura jornalística. Eu acho que nem na Segunda Guerra Mundial a gente tem períodos tão breves de tantas mortes de jornalistas.
Sem sombra de dúvidas. Veja cá, o Assange é um australiano. Ele estava no Reino Unido. Sabe? Ele tinha aí parcerias com jornalistas de veículos importantes. O camarada está vivendo o que ele está vivendo? Imagina a rapaziada que está no fronte de guerra. Né? Com certeza, a invisibilidade com certeza vai ser maior e vai ser brutal, né? As cenas são brutais, assim. Ver as cenas, inclusive, palestinas, são coisas que eu não sei como as pessoas, elas não tendem a ter um ímpeto também de violência quando a gente vê, sabe? Às vezes eu penso isso, né? Quando a gente vê imagens de violência daquele naipe, como é que a gente não vai ter ímpetos de violência contra, né? É um nível muito brutal, assim, muito absurdo, né? E claro, eu acho que se a questão do Assange ainda é uma coisa a ser discutida, ainda é um tabu, tu imagina a situação de quem está no fronte de guerra, né, nas condições que está, Quem são os suportes desses jornalistas que estão lá, né? É, são as agências internacionais, são os veículos, que condições esses veículos também têm, né, hoje, para dar para esses jornalistas, né? Porque o jornalista, ele é um trabalhador, né? E para exercer bem a sua atividade, ele precisa estar estruturado. E eu não digo, eu não estou nem falando de uma questão de salário, mas estou falando de uma questão de segurança jurídica, de segurança física, de suporte, né? Que tipo de suporte? Então, assim, são pessoas que de muita coragem, né? De muita dedicação pela nossa profissão e que com certeza estão à mercê aí dessa mesma hegemonia bélica, né? Porque a mesma, né? É a mesma, ela vem da mesma origem, ela vem com os mesmos objetivos, né? E ela usa uma discussão política e cultural para esconder, na verdade, também o interesse econômico, né? Violento, né? E que os jornalistas têm que denunciar. Se os jornalistas não denunciarem, quem vai denunciar, né?
O Clarissa, o Michel Galiotto pergunta se daria para transferir o Assange para o Brasil. E se isso em algum momento, eu complemento perguntando se isso em algum momento foi colocado na mesa ou se era possível. Me parece que não,
Olha,
mas eu queria saber a sua opinião.
não sei, assim, né? Talvez se ele tivesse ficado numa embaixada do Brasil, mas daí tanta coisa aconteceu também que teria sido pior para ele, né? Se ele não tivesse ido para a embaixada do Equador e tivesse para a embaixada do Brasil, talvez ele
Quatro, ia ter
tivesse
que ter
ido.
enfrentado 2 anos de Temer e 4 de Bolsonaro para.
Então, talvez tinha sido pior para ele, né? Talvez tinha sido pior. Enfim. Acho que não, acho que isso nunca apareceu, né? Nunca teve em discussão. E não tem um pedido formal brasileiro, e aí eu acho que também vai um pouco além das possibilidades do Estado brasileiro nesse momento, né? Acho que o Estado brasileiro já fez uma manifestação muito importante, que é essa do Lula, né? Publicamente. Então, isso nos engrandece de algum modo, né? Depois, assim, né, acho que a gente passou também tanto, assim, tanta humilhação internacional nesses últimos 6 anos que tu citou aí, né, que o Lula tem recuperado um pouco desse nosso respeito, assim, né, pelas posições brasileiras internacionalmente. Essa coisa do Assange, acho que foi muito importante para nós jornalistas brasileiros e para o povo brasileiro como um todo, né. Agora, ele vir para o Brasil seria ótimo para ele, talvez, né, acho que seria uma nação que podia receber ele muito bem.
Caso ele seja solto, você acha que essa é uma questão que pode ser colocada na mesa?
Pode, mas eu acho que aí tem. Eu acho que ele. A Austrália já está. Se prepararia melhor para isso, mas acho que poderia, com certeza. Um presidente mais maleável para isso, eu acho que a gente tem hoje, né?
Tá certo. Clarissa, quando o assunto é liberdade de imprensa, para além do caso Assange, você enxerga avanços ou retrocessos, pensando inclusive na questão da tecnologia, né?
A tecnologia, ela deu uma esperança para a gente, né? No primeiro momento, né? Acho que no início dos anos 2000, acho que a gente tinha muito essa esperança, né? Da descentralização da informação. E acho que ainda tem. Senão a gente tem hoje um espaço para estar conversando aqui sobre as coisas que a gente está conversando, né? Eu também não sou só negativa nesse sentido. Acho que a gente tem que ser realista, assim, ponderar bem. Eu acho que ela é muito útil, muito importante. A gente tem possibilidades hoje de encontrar outras formas de fazer o jornalismo que não essas tradicionais, né? Acho que tem possibilidades de a gente achar coisas, né? Mas a gente também tem uma concentração muito grande das plataformas, né? Do uso dessa tecnologia, quem pode usar, quem pode acessar, quem pode produzir com qualidade, né? Quem pode fazer chegar, porque tem o tal do algoritmo que diz que vai chegar ou que não vai, né? Antes no meu Twitter chegava só notícia, agora tá chegando umas coisas que não são coisas que me interessam, né? E nem é muito a minha área de estudo essa parte mais tecnológica, mas ela, quem estuda jornalismo tem que pensar nisso, né? Então eu acho que assim, eu acho que tem um lado positivo disso, tem um lado positivo, mas também tem os grandes conglomerados que tem tomado de assalto esse espaço que no primeiro momento parecia muito democrático, né, Haroldo?
Sim, sem dúvida, né? E usando isso ou permitindo que seja usado de forma bastante ruim, né, Clarissa? Sem regulação, sem
Verdade.
controle, sem transparência nenhuma. Ô,
Como
Clarissa.
saber o que não é uma fake news, né?
Exato. É um trabalhão.
É um
Dá para
trabalhão.
saber, mas é difícil
Mas
alguém
tem
aguentar.
que estar atento, é. A gente tem que estar na atenção o tempo inteiro, né?
É. Clarissa, como está a organização dos movimentos pro Assange ao redor do mundo? Onde eles são mais fortes e onde eles são mais fracos?
Eu acho que aqui na Europa, assim, aqui no Reino Unido, né? Eu acho que na França teve uma manifestação importante na França. Eu acho que ele tem mais apoio mesmo, mais força entre os jornalistas da Europa. E claro, dos movimentos sociais como um todo, porque daí assim, acho que dá para dividir um pouco de quem é essa defesa do Assange.
Oi? Deu uma travadinha
Voltei,
aí?
né?
Voltei.
Deu uma travada, acho que foi a internet aqui. Por um lado, tem os movimentos sociais como um todo, né? Eu acho que movimentos de direitos humanos, né? Movimentos sociais como um todo, no Brasil, a gente vai ter. Os movimentos sociais vão estar em defesa, né? Do Assange, acredito eu, né? Assim como no resto do mundo. Então, isso é importante a gente colocar, né? Acho que os movimentos sociais, movimentos de trabalhadores, né? Repórteres Sem Fronteira, né, organizações em defesa dos direitos humanos internacionais, dos países, pela liberdade de expressão e imprensa. Eu acho que esses movimentos estão juntos, estão fechados, estão muito ali, né? Agora, no sentido dos jornalistas, são mais esses jornalistas independentes, mais esses jornalistas, né, que ainda sustentam, né, essa coisa do... Esses jornalistas mais independentes, esses estão menos colados, né, aos grandes conglomerados aí de comunicação. E acho que mais centrado na Europa, assim. Né? Mas eu acho que dividiria esses jornalistas mais tradicionais também, porque joga muito contra um preceito básico do jornalismo, que é a divulgação de informação de interesse público. Foi o que o cara fez, o cara só fez isso, e se não pode fazer isso, então não pode fazer nada. Então o jornalismo já é uma outra coisa, que não aquela que eles pregaram, que eles vêm pregando aí nos últimos, sei lá, 100, 150 anos, desde que eles estão comercializando, né, a informação assim do jeito que a gente tem hoje, né?
O Caê Cavalcante, que é membro do nosso canal aqui, membro pagante, obrigado, Caê, está sempre aqui também. Clarissa, os árabes, os países árabes, imagino, não apoiam o Julian Assange, já que ele expôs o que aconteceu no Iraque e o que se repete agora em Gaza.
Então, assim, eu não tenho, assim, né? Os imigrantes, acho que sim, é muito forte, né? Então, os movimentos árabes aqui estavam muito presentes, isso até foi bem importante o Caio falar, né? Que ia passar batido para mim. Eles, junto com a manifestação do Assange, é a manifestação Palestina Livre, sabe? Então, são coisas que vêm entoando juntas aqui nas manifestações, porque ao longo dessa semana aqui também eu acompanhei de longe, não cobri nenhuma, né? Não fui ver mais de perto o que estava acontecendo, mas a gente passa e sempre tem uma manifestação aqui em pró-Palestina, isso é bem forte aqui, e todas as manifestações tinham também com Assange coladas com essa Palestina Free, né? Então, verdade. Isso é o que eu posso dizer do que eu vi, né? Os imigrantes árabes no Reino Unido estão em movimento pró-Assange, tanto quanto pró-Palestina Livre.
A expectativa é que esse seja o último julgamento do caso, Clarissa. Ou seja, ou ele vai para a rua, ou ele vai para os Estados Unidos. É essa a situação ou não?
Então, na verdade, assim, ó, tem essa audiência, se eles, aí vai depender do que, né, esses magistrados vão trazer aí como resposta, né, do que se extradita ou não e mantém preso, se extradita e liberta, se não extradita e liberta, o que é que vai ser, né? Essa é a expectativa, assim, do que pode acontecer. Se ele perder, ele pode recorrer a uma Corte Internacional de Direitos Humanos, uma Corte Europeia de Direitos Humanos. Mas aí eu ainda li hoje, depois até posso ver, de colocar aqui, vou ver se eu acho a matéria, de que nesse interim algo pode acontecer, enquanto ele tenta recorrer, se ele perder, ele pode ser extraditado, né? Então não se tem bem clareza do que pode acontecer com ele, né?
Mas se for decidida pela liberdade, é difícil ter um recurso dos Estados Unidos.
É, eu acho que sim, né? Porque daí, se ele for livre, ele pega o passaporte e se manda, né? Eu faria isso no lugar dele.
É, precisa ver o que ele vai fazer, porque é sempre uma decisão
É.
política também, não é uma decisão
É.
meramente pessoal, né? Dificilmente vai ser uma decisão tomada sozinho. Então, é isso. Os governos europeus, em geral, com exceção, não tem exceção, os governos europeus, com exceção da Suécia, que agora se manifestou, não
É
tem.
que, na verdade, ninguém quer entrar nessa, tipo, é um assunto que não tá assim, né? Todo mundo em polvorosa com ele. Ninguém quer assumir muito. Vamos deixar para ver o que acontece. Ninguém quer pegar muito a bomba para si, né? Essa é a impressão que eu tenho também, sabe, Haroldo? Claro, né? Foi uma cobertura agora mais imediata que eu pude fazer aqui, que eu pude acompanhar, acompanho também, porque para nós jornalistas a questão do Assange é muito importante, né?
Sim,
Mas
claro.
dentro do que eu acompanhei aqui.
Ó, o Júlio está recomendando para o pessoal os canais da Stella Assange e Richard Medhurst, para quem quiser saber mais detalhes sobre este caso. Tá
É,
certo?
do irmão dele também, é o Gabriel Shipton, né?
Shipton. Gabriel Shipton. Vou pôr na
Que é o
tela
irmão do
também.
Assange, que tem se manifestado aí bastante também.
Então, gente, acompanhe esse caso. Se possível, participem da mobilização em defesa do Assange, porque, de fato, é uma mobilização mundial, né, Clarissa? Não é algo que está restrito ao Reino Unido e é um jogo político que envolve os outros países, porque a consequência dos Estados Unidos poderem julgar o Assange desta forma significa que todo cidadão do mundo, de qualquer país do mundo, a qualquer momento possa ser extraditado para os Estados Unidos com o aval da justiça local e da, né? Enfim.
É um grande cala-boca, né?
É.
É um grande cala-boca. Ninguém quer estar numa prisão de segurança máxima no Reino Unido, né? Porque falou a verdade. A Estela diz muito isso, né? Meu companheiro, meu marido está sendo julgado por ter falado a verdade, por ter feito jornalismo íntegro, né? Então, quem está sendo julgado é o jornalismo, quem está sendo julgado é a verdade. É muito isso que ela diz, né?
Exatamente. O Clarissa, a gente está nos minutos finais da nossa entrevista, que a gente costuma ficar entre 55 minutos e 1h10, 1h20, depende das condições dos entrevistados e de tempo e também um pouco do meu tempo. Como eu tenho que voltar para cuidar da migração do site, eu vou pedir licença para encerrar um pouquinho antes do que o normal que a gente faz aqui. Mas a gente sempre pede a nossos entrevistados e entrevistadas que sugira um livro e um filme para nossos espectadores. Qual é o livro que você gostaria de sugerir aos leitores, aos espectadores de Operamundi?
Tá, eu tinha separado dois livros, mas eu vou dar mais atenção para esse aqui que eu achei aqui num sebo.
Não, mas
E
pode sugerir dois,
hoje.
não tem problema.
Posso? Tá, então
Pode.
tá. Mas esse aqui é o mais importante, porque hoje, se fosse vivo, Gabriel García Márquez estaria fazendo 97 anos, né? E eu achei, coincidentemente, aqui um livro que é a antologia das reportagens do Gabo. Então é o Gabo Periodista, esse aí. Eu tô com essa, é essa capinha aí mesmo, sabe? Então eu achei muito interessante porque é o conjunto da ele que gostava muito de dizer que era jornalista, que achava que era lindo ser jornalista, né? Não sei se eu concordo em 100% com ele, com essa coisa assim tão fantástica do jornalismo, né? Mas, enfim, eu sou muito fã do que escreveu Gabriel García Márquez. Foi uma das primeiras coisas que eu li quando eu iniciei no jornalismo, né? Um latino-americano que nasceu na Colômbia, morreu no México, né? Então, assim, acho que é bem legal. Eu só achei, eu não achei a versão em português, achei essa versão em espanhol. Eu acho que é uma boa. E agora, um camarada aí que eu tô lendo, que eu descobri aqui, é o China Mievio, é China Mieville. Tem já algumas obras dele publicadas em português, essa especificamente, que é o The Last Days of New Paris, não tem em português. Eu comecei a ler aqui, vou ler devagarinho, que é em inglês, né? Mas ele tem algumas obras, inclusive A Cidade e a Estação Perdido pela Boitempo. E ele é um cara que escreve ficção e fantasia, mistura ficção, fantasia, mas ele é um cara muito politizado, é um cara que é professor de escrita aqui no Reino Unido, foi ligado aos movimentos socialistas aí, e já trabalhou com. Acho que ele tem também uma formação em relações internacionais, tem algumas coisas de não ficção, um cara bem interessante que estou bem feliz de ter encontrado ele. Sabe? Achei bem
Legal.
legal. E
E o
aí, filme e série, né? Vou falar de uma série, então. Eu separei até aqui outros filmes, mas eu vou falar de uma série que eu achei legal, que se chama Shining Girl. É uma série gringa também, americana, né? Da Apple TV, com a Elizabeth Moss aí do Conto de Aia e com Wagner Moura. E o Wagner, ela sofre uma violência, é um serial killer e coisa arada. E ela trabalha num jornal e o Wagner Moura é um jornalista latino nos Estados Unidos e ajuda ela nessa empreitada. Então, é uma história legal para quem curte o jornalismo aí, né? Para quem pensa, né? O jornalismo e essa coisa investigativa, assim, bem interessante. É uma série bem legal que eu gostei bastante.
Shining Girls. E o filme, você
É,
falou?
Iluminadas, Iluminadas. Filmes, eu marquei dois filmes agora que são de 2023, que é Anatomia de uma Queda. Que tá aí, a galera tem visto ele, acho que tem um roteiro muito bom, assim, muito inteligente, né? Pra gente pensar assim, né? Na dúvida, né? Sempre há uma dúvida, né? Ele mexe muito com as certezas, assim, né? Tu acha que é uma coisa? Então, acho que ele é um filme muito legal. E o outro filme é A Sala dos Professores. Também é um filme agora de 2023, também tá lá no Oscar, para quem gosta de Oscar aí. E que fala de uma professora idealista que tenta manter aí os princípios profissionais também, aí, como a gente falou, de ética jornalística, né? É um filme bem interessante também, A Sala dos Professores. Acho que
Tem
era
esses
esses aí.
sites aí? Tem a. Ah, vai pôr, pera lá, Patrícia vai pôr agora.
É, ele tem um nome diferentão, porque ele é um filme alemão, em inglês é The Teacher's Lounge.
Sim, é, a sala dos professores. Em inglês, agora em alemão, vamos ver lá o quê. Aí também já não garanto. Carissa, muito
Esse é um
obrigado
filme
por esse.
alemão, esse é um filme alemão.
Legal, legal. Muito obrigado pela entrevista, pela atualização sobre o caso Sanji para a gente. Volte sempre aqui ao Opera Mundi.
Claro, estou sempre à disposição, obrigada pelo convite, né? E sempre aí na defesa do jornalismo livre, né? Para que todo mundo possa acessar as informações que. E o jornalismo sério, esse que combate as fake news, né? E que discute as coisas que precisam ser discutidas. Obrigadão, viu, Haroldo? Um prazer aí estar com vocês.
Prazer foi nosso. Até mais. Tchau, gente. Valeu, obrigado. Compartilhe,
Tchau.
espalhe. Assistam essa entrevista e a do pai do Assange e outros materiais sobre o Assange que a gente tem no canal no Opera Mundi. É bastante coisa. Valeu. Tchau, tchau.